carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, verso do 3 ao 5, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Deus é bom demais. Efésios, capítulo de número 1, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, verso do 3 ao 5. Aleluia. Glória a Deus. Fiel é o Senhor. Ele é. Nós não somos nada. Ele é tudo. João dizia que diminua eu para que ele possa crescer. Se eu for o impedimento, que ele possa me tirar. Para que não haja nenhum tipo de peso e empecilho para ninguém seguir e continuar. Amém? Efésios capítulo de número 1, verso 3 e 5 vai dizer assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, segundo o beneplácito de sua vontade, ou segundo o propósito, segundo o seu próprio propósito, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Deus, louvado seja o nome do Senhor, tem um propósito na vida de cada um de nós que estamos aqui. Nós não somos um acaso, nós não somos um erro, não. Nós somos uma verdade, nós somos um acerto. Nós estamos aqui pela vontade do Senhor. Eu e você só estamos aqui porque o Senhor Deus sonhou conosco. O Salmo de número 139 vai dizer claramente para mim e para você que o Senhor, Ele nos conheceu em substância informe. Ele já sabia quem éramos. Ele nos conhecia. Sabia bem quem éramos. Sabia de nós e nos conhecia em formação no ventre de nossa mãe. Estava sendo formado. Essa carta de Paulo aos Efésios, Paulo está preso. E ela não tem, na realidade, um porquê naquele momento, em acontecimento na igreja de Éfeso. Paulo escreve afirmando o amor de Deus, afirmando a salvação por Cristo e o poder do Espírito Santo, o amor do Espírito de Deus sobre aquela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E o que mais me chamou a atenção, na minha versão está beneplácito, mas talvez na sua alguma aí esteja propósito, esteja escrito aí propósito, foi exatamente isso, que o Senhor, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestes por Cristo Jesus. Porque Ele tem, obviamente, um propósito sobre a nossa vida. Ele nos predestinou desde o começo. A sua palavra vai dizer isso. E aqui eu não estou pregando de predestinação, não, antes que você entenda isso. Predestinação para propósito, para vida, para estarmos aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor já sabia que estaríamos aqui. Nosso Deus não se atém a tempo, Ele conhece todas as coisas. Enquanto eu e você dependemos de um certo tempo para nascer, crescer, para nos tornarmos adultos, o nosso Deus não. Nosso Deus não está preso a tempo. Nós temos um tempo para viver na terra, o nosso Deus não tem. O nosso Deus, ele é dono do tempo. O nosso Deus, ele mesmo fez o tempo. Foi ele quem criou o tempo e todas as coisas que há. Foi ele mesmo quem fez. E quando eu pensando em propósito, e diante daquilo que o Senhor falara comigo durante aquele dia, através daquele irmão, daquele homem, que me encontrou no meio de tanta gente, e Deus falou o que eu precisava naquele dia, ouve. Não é o que eu queria, não. Porque às vezes a gente acha que o irmão foi lá falar aquilo que eu queria ouvir, né? Não, não. Ele foi lá falar aquilo que eu precisava ouvir. Eu tinha que ouvir. Aleluia. Porque Deus é assim. Deus não fala o que a gente quer, Deus fala o que a gente precisa. E quando ele falou algumas coisas, eu logo me lembrei de uma história bastante interessante, que começa no capítulo de número 37 do livro do Gênesis, e que a gente ouve, foi novela, repete, tem sempre uma reprise dessa passagem, dessa história, e muitas vezes a gente não se atenta para ela, que é a história de José. A Bíblia vai contar para nós que no capítulo de número 37, ela começa a relatar que Jacó tem um filho amado, querido, que ele ama, e a Bíblia relata isso, ele ama mais do que aos outros, porque é filho da sua velhice. É um filho da velhice. E filho de Raquel, que é aquela por qual ele trabalhou, lutou, e ele queria desde o início, quando ele é enganado, é dado Lia a ele no lugar de Raquel. A Bíblia diz que Raquel, ela era estéril. E demorou um tempo para dar uma luz a um filho. E ela vai dar a luz a um filho quando Jacó já está velhinho. Jacó ama muito Raquel. Então ele logo é apaixonado pelo menino. E ele já começa ali cometendo um erro. Muitas vezes que os pais acabam cometendo. Ama mais, privilegia mais um do que outros. Deus não privilegia. Deus, ele nos tem todos nós de igual. Nós somos todos iguais diante dele. Nenhum filho de Deus é predileto. Não. Somos todos iguaizinhos. Mas Jacó tem predileção por aquele filho. E para aquele filho ele faz uma túnica linda, longa, bonita. Um belo dia, o garotão com 17 anos de idade, porque a escritura diz que ele tinha 17 anos de idade. E ele ajudava os irmãos, filhos de Bila e de Zilpa. E esses irmãos ele ajudava cuidando do rebanho do pai. E a Bíblia diz que ele via lá para olhar o que os irmãos estavam fazendo, o que os irmãos estavam aprontando. Um belo dia o pai dele disse: olha, teus irmãos aonde estão? Estão lá em tal lugar com o rebanho. Vai até lá ver como está as coisas, o que estão fazendo, e ele vai. A Bíblia diz, para encurtar, para a gente não ficar muito tempo aqui, a Bíblia diz que ele vai e ele fica meio perdido no campo, ele fica procurando, cadê, e não acha, está meio perdido ali, de repente ele encontra um homem, e um homem diz: estás procurando o quê? E ele fala: meus irmãos que estavam aqui, estavam por aqui, apacentando o rebanho do meu pai. Ele diz: olha, os teus irmãos, eu escutei uns homens aqui dizendo que ia para Dotã. E a Bíblia diz que é para lá que ele vai, para lá que ele se dirige, mas o interessante é que a Bíblia diz que os irmãos avistam ele de longe, e avistando ele de longe, os irmãos dizem: lá vem o sonhador. Irritados com ele, é assim que eles vão dizer: lá vem o sonhador. A Bíblia diz para nós que eles tramam contra a vida de José, mas um dos irmãos diz: não, não, nós não vamos matá-lo. Nós vamos apenas e tão somente puni-lo por aquilo que ele fez, por aquilo que ele faz. Nós não vamos matar ele, não. Mas aquele irmão sai de perto, e os outros irmãos, enquanto lançaram ele ali dentro da cisterna, enquanto ele está dentro de uma cisterna, aguardando e esperando, a Bíblia diz que os ismaelitas passam. Uma caravana dos ismaelitas indo para o Egito passa. Começa aí todo o sofrimento. Começa aí toda a dor. Começa aí toda a frustração. Começa aí toda a decepção de um garoto que Deus deu um sonho. E o sonho que Deus deu para esse garoto era que os feixes, 12 feixes, iriam se curvar diante dele. O sol e a lua e mais 11 estrelas iriam se curvar diante dele. O pai dele até se irritou quando da história ficou sabendo, mas guardou mesmo assim, chamando ele a atenção do filho José, guardou aquilo no coração. A Bíblia diz que esse menino que está dentro da cisterna, que os irmãos arrancam dali de dentro, entrega para os ismaelitas e é levado para o Egito. A Bíblia diz que quando ele chega lá no Egito, ele é vendido para Potifar. A Bíblia diz que Potifar é general do exército de Faraó. Mas a Bíblia diz para mim e para você que o Senhor era com José. Ele estava vendido como escravo na casa de Potifar. Você está entendendo o que Deus está falando conosco nesta noite? Não importa o lugar aonde você esteja, não importa a situação que você esteja passando, não importa a situação que você esteja vivendo, não importa o que digam, não importa como se levante contra você, saiba de uma coisa, que se Deus for com você, você prosperará em tudo, você romperá em fé. Você alcançará e chegará no lugar que o Senhor preparou para você. Você chegará no seu propósito. Sabe por quê? Porque quando José está ali, ele está cuidando de tudo. E diz que Potifar é tranquilo, sossegado, deu tudo que ele tinha na mão de José. Porque José era bom administrador. O Senhor era com José. A Bíblia vai dizer que de repente a mulher de Potifar vê que o rapaz é belo, bonito, formoso, atraente, porque a palavra diz isso, e se encanta pelo rapaz e deseja o rapaz e faz uma proposta ao rapaz, mas aquele rapaz honrado, mesmo habitando como escravo no Egito, não deixou, não permitiu que o Egito entrasse nele, na mente dele e nem no coração dele. Mesmo numa situação daquela, mesmo em tal situação de escravidão, ainda assim, honesto, firme, decente diante do Senhor, nada o abalou. Aquela mulher não conseguiu o que ela queria, o intento dela. Então ela arma uma grande mentira contra José. Ela diz que José intentou contra ela. E Potifar, quando fica sabendo disso, fica muito revoltado, fica muito irritado e lança-o na prisão. Olha o propósito de Deus para o sonhador. Olha que coisa. Deus deu para ele um sonho lá atrás. E olha o sonhador aonde está parando agora. Foi parar agora. Olha onde o sonhador está agora nesse momento. A Bíblia diz que José está dentro da prisão. E dentro da prisão, o carcereiro daquela prisão, o capitão ali, daquela guarda ali, entrega para José tudo. Entrega tudo na prisão para José administrar, sabe por quê? Mais uma vez o texto vai dizer, porque o Senhor era com ele. O Senhor era com ele na casa de Potifar. E o Senhor era com ele dentro de uma prisão. Dentro da prisão o Senhor era com José. E José agia de honestidade. A Bíblia diz que de repente o copeiro e o padeiro vão ter o sonho. Nós já conhecemos bem do sonho. E acordam perturbados. José vai até lá. E José interpreta aquele sonho. A Bíblia diz que José diz para o copeiro: olha, não esqueça de mim quando estiver lá na presença de Faraó. Lembra de mim, fala de mim. Mas logo que se passou todo o evento, 3 dias depois aconteceu tudo. O padeiro morreu, mas o copeiro voltou a servir. Logo ele esqueceu. E ele de José não se lembrou mais. A Bíblia diz que de repente é o faraó que vai ter um sonho. E aí o copeiro, quando vê que ninguém ali naquele reino conseguiu decifrar, interpretar aquele sonho, manda chamar ele e diz: olha, lá no cárcere tem um que interpretou e deu certo. Interpretou o nosso, meu sonho, interpretou o sonho do padeiro e o meu, e deu tudo certo. Foi segundo aquilo que ele disse. E Faraó mandou chamar. E José veio. Interpretou um sonho, como nós já sabemos. Não vou ficar aqui contando uma história que nós até assistimos na novela. Interpretou um sonho. E Faraó achou por bem criar um cargo que não existia. Porque não existia. Não existia governador no Egito. Não tinha esse cargo lá no Egito. Deus pegou um homem poderoso da época. Uma nação com grande poder de época, político, econômico e bélico. E coloca José como governador. Olha o sonho aí. Olha o sonho começando a tomar forma. Aleluia. A Bíblia diz que abaixo de Faraó, que acima, aliás, de José, somente Faraó, não tinha mais ninguém. Tinha mais ninguém. O anel de Faraó foi entregue. O anel de Selá, está escrito na palavra, foi entregue a José. O anel de Selá de Faraó foi entregue a José, conforme a palavra diz. José trabalha por 7 anos, ajuntando, economizando, fazendo aquilo que ele sabia fazer, aprendendo, não, fazendo aquilo que ele sabia fazer muito bem, porque havia aprendido. Passa-se um tempo, depois dos 7 anos vem a fome. E quando a fome chega, agora diz a palavra do Senhor que os povos estão descendo para o Egito para comprar alimento. E numa dessas, Jacó olha para os filhos e diz: lá tem semente, lá tem trigo. Estão esperando o quê? Vão para lá, vão lá buscar. A Bíblia diz que José, quando os irmãos chegam, e aí vem todos os acontecimentos, ele prova o coração dos irmãos, e depois que ele faz tudo isso, a Bíblia diz que ele se vinga, não é? É um homem poderoso, governador do Egito. O próximo passo agora seria se vingar, não é isso? Se fosse eu e você, iríamos nos vingar. Porque nós iríamos nos recordar daquele dia em que nós estávamos dentro da cisterna, em que nós fomos arrancados de dentro da cisterna, em que nós fomos colocados dentro de uma carruagem, dentro de um carro que ia lá para o Egito, vendido como escravo. Nós iríamos lembrar do tempo que passamos na casa de Potifar, caluniados depois. Iríamos lembrar do tempo da prisão.
E aí, gostou desse conteúdo? Para continuar assistindo até o final, torne-se assinante do Clube de Membros e tenha acesso ao conteúdo completo. Acesse agora o link na descrição e ative a assinatura.